aquela apostila foi entregue já? Vocês receberam uma folhinha já? Está onde? Eu vi com alguém lá atrás. Enquanto os irmãos distribuem aí a postilinha, tá certo? A folha da aula. Deixa eu só pontuar isso aí. Pastor, o senhor vai interromper a série? Não, não, não. Semana retrasada, semana passada foi feriado. Eu dei uma pausa aqui na sequência. Muita gente viajando, pediu para dar uma pausa. Eu dei, só no domingo. Hoje retomamos a série sobre Cosmovisão. Só que hoje a minha ideia era estar abordando, numa cacetada só, todos esses filósofos que são conhecidos como a peste de racionalistas, tá certo? Começando por Aristóteles, passando aí por Tomás de Aquino, aí depois aí Descartes, e terminar pelo menos em Immanuel Kant. Mas aí eu me deparei com um problema óbvio até. Quantos de nós realmente sabemos o que é lógica? Certo? Da forma como a filosofia e a Bíblia, como a gente vai ver já já, defende também. Tá certo? Se a gente entender, a gente fala o tempo todo, isso aí não é lógico, isso aí não é lógico, isso aí não tem lógica. Mas será que nós realmente entendemos o conceito por trás dessa palavra, o que é lógica, como ela funciona, como ela se desenvolve, quais são as suas leis, quais são os seus pensamentos e por aí vai. Então hoje, tá certo? A gente vai estar falando um pouco sobre lógica, para que quando a gente for abordar na próxima semana os seus filósofos, aí a gente possa já até fazer de uma forma mais rápida, tá certo? E ainda mais contundente, tá bom? Eu só vou pedir para o Diácono Danúbio ou para o Vitor, viu, Danúbio? O quadro, por gentileza, tá bom? Então vamos lá, pega aí sua apostila, tá certo? Aí como está pontuado aí embaixo, tá certo? Os pontos dessa apostila, eu peguei de um livro, tá certo? Assim, adaptei, obviamente, não tudo, mas é uma adaptação aí, tá aí a referência do livro The Law for Wisdom, A Christian Introduction to Philosophy, tá? De Stephen Cohen e James Spleggon, tá bom? Então, caso você queira ler a fonte em que eu tirei esses pontos, tá aí, só esqueci de colocar a editora. No final eu digo aqui, eu puxo aqui no meu celular a editora e lhe digo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Lógica. Tá certo? Quando nós pensamos em lógica, é que não cabe uma definição formal, mas uma premissa básica para a lógica são as chamadas três leis do pensamento, ou as chamadas três leis da lógica. Você vai olhar para isso aqui e você vai ver que elas são automaticamente óbvias. Ah, pastor, eu já ouvi falar disso aí. E é verdade. Você já ouviu, mesmo que você nunca tenha ouvido a expressão três leis da lógica, ou três leis do pensamento, essas três leis aqui, você usa elas no dia a dia, tá bom? Está aí a primeira, que é a chamada lei da contradição. Nenhuma proposição pode ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido verdadeira e falsa. Então, por exemplo, se eu olho aqui para a Adriana, certo, Adriana? E eu pego e digo assim, a Adriana é advogada. Essa frase, ela é verdade ou mentira?
Verdade.
Se eu pego e digo assim, a Adriana não é advogada, essa frase é verdade ou mentira?
Mentira.
Mas essa frase, a Adriana não é advogada, ela já foi verdade?
Já foi.
Então vamos com calma. A frase, a Adriana é advogada e a Adriana não é advogada, elas se excluem, certo? Mas elas se excluem porque a segunda frase não se aplica ao mesmo tempo da primeira. Há alguns anos atrás, a Adriana não era advogada e a primeira frase ia ser mentira. Então, a lei da não contradição quer dizer isso, que uma frase, ela não pode ter, ao mesmo tempo e no mesmo sentido, se contradizer. Então, se eu pego no vácuo e digo, Adriana é advogada e Adriana não é advogada, eu tenho que entender essas frases à luz do tempo e do sentido. Tá certo? Então, a lei da não contradição é essa. Que essa foi justamente aquela primeira lei que eu pontuei aqui. Qual é a coisa, a premissa básica que você tem que saber sobre A? É que ele não pode ser a linha, ele não pode ser não A. A não pode ser não A. Então, essa é a chamada primeira lei, tá certo? Do pensamento. Que algo não pode mutuamente se excluir no mesmo sentido, no mesmo tempo, numa mesma sentença e frase. Tá bom? A segunda, a lei da exclusão do meio. Certo? Opa! Cada proposição deve ser verdadeira ou falsa. De novo. Vou pegar o mesmo exemplo. A Adriana é advogada, a Adriana não é advogada. Se eu aplico isso hoje, qual é a premissa que é falsa? Hoje, qual é a premissa que é falsa, Adriana?
Adriana não é
a advogada. Tá certo? Ou seja, não existe, se nós olhamos para uma premissa lógica, não tem algo no meio. Ou a premissa ela é verdadeira ou ela é falsa. Já, mas pastor, e essas coisas cinzas que não tem como a gente debater bem? Já, lá embaixo, a gente vai ver a diferença entre validade de um argumento e razão de um argumento. Tá certo? O ponto básico de uma premissa válida é de que não existe meio do caminho. Ou a premissa ela é verdadeira ou ela é falsa. E a terceira lei do pensamento diz aí, tá certo? Lei da identidade. Cada proposição é idêntica a si mesma. Ah, pastor, isso é óbvio até demais. É? Então, por exemplo, se eu pego e digo assim, eu pego e digo não. Vamos supor que vou escolher os de longe, né? O pessoal vem reclama que eu só pego os do corredor, seu Joaquim não está aqui, né? Estou fazendo muito bullying com ele. Vou pegar o das pontas agora, tá bom? Salmeron não. Pronto, Salmeron sim. Ontem eu conheci a noiva dele, a Maíra, gente boa. Pena que é cega, coitada. Aí eu conheci a Maíra. Eu cheguei e disse assim, Maíra, prazer em conhecê-la. Claramente você não tem bom gosto. Ela quer isso, pastor. Claro, casar com um cara feio desse. Aí ela pega e diz, ele é bonito. Quando eu digo que ele é feio, o Marcelo automaticamente entendeu a minha frase, certo? Mas aí o Marcelo olha para o Salmeron. Ele é bonito, Marcelo. Não concordei antes, viu, Salmeron? Se veja com o Marcelo aqui. Então, quando a noiva dele diz, ele é bonito, a sua cabeça processa essa informação como o quê? Ou falsa, ou ele está usando num sentido em que a frase simplesmente não tem. E esse é o ponto da terceira lei. Que se algo está dito, ele não pode significar outra coisa. Mas o Marcelo pode usar o ilógico para dizer assim, não, quando ela quer dizer bonito, ela quer dizer bonito de espírito. Aí eu concordo. Certo? Então, brincadeiras à parte, tá certo? Essa terceira lei é a fundamental da lógica. Aquilo que é dito não pode ser diferente do que está escrito, ou do que foi dito. Tá certo? A premissa tem que ser igual ao seu termo. Se eu digo que algo é A, algo é A. Eu não estou querendo dizer que é A, mas minha cabeça está processando que é A linha. Tá bom? Essas três leis do pensamento aí, elas vão concordar com tudo como o nosso pensamento se desenvolve. Não é que você concorde com isso ou não. E no final, mas eu quero, espero pontuar isso, né, por causa do tempo, não sei se vai dar, senão eu continuo na próxima semana, não quero ter pressa, para que a gente veja que o nosso Deus, ele é um Deus, que ele opera dentro dos parâmetros da lógica, mas ao mesmo tempo acima dela. Tá certo? Mas guarde isso aí. Qual é então a premissa básica da lei dos pensamentos? Aí está aí o segundo ponto, que são os argumentos. Aí tem uma definição. O argumento é uma série de proposições que tem por objetivo provar algo. Argumentos podem ser deduzidos ou induzidos. Veja, meus irmãos. E aqui eu faço questão, e eu fiz questão de pontuar exemplos tácitos, reais, aí, para que você possa ver como é formada a opinião e o pensamento da mídia que você consome, por exemplo. Do jornal que você lê, do jornal que você assiste, do amigo de faculdade que você conversa. Ele usa isso em algum momento, seja de forma certa, seja de forma falaciosa, como a gente vai ver. Então aqui eu quero que você perceba que quando você consegue identificar filosoficamente, especialmente as falácias, você percebe que não apenas a visão do mundo é altamente corrompida, como eles mesmos se desmoralizam logicamente. Então, o que é um argumento deduzido ou induzido? O argumento deduzido é algo que é verdade e deve ser acreditado. Aí eu coloquei um silogismo óbvio. Qual é o silogismo que está aí? Vamos ver. Leonardo, que eu botei o meu nome em todos os exemplos aí. Todos os homens são mortais. Leonardo é um homem. Logo, Leonardo é mortal. Há espaço para dúvida nesse argumento? Ele deve ser acreditado, então, como o quê? Como verdade. Como verdade. Algo que não pode ser, então, questionado. Por quê? Porque as premissas são verdadeiras, sim ou não? Se as premissas são verdadeiras, a conclusão necessariamente deve ser o quê? Verdadeira. Agora, o que é um argumento induzido? Aí veja aí o exemplo que eu dei. É o tipo de raciocínio em que inferimos conclusões que são prováveis, mas não garantidas, baseadas em suas premissas. Exemplo, de 2 mil entrevistados pelos Datafolha em várias cidades do Brasil, 70% desejam impeachment da presidente. Logo, aí vem a inferência, logo, 70% do Brasil desejam impeachment da presidente. Isso é verdade? Pode ser. Essa é a diferença. Um argumento, quando ele é induzido, ele não é garantidamente verdade. Ele abre espaço para que não seja. E mais embaixo, a gente vai ver uma falácia de argumento justamente em cima disso. Agora, veja que eu pontuei o escopo da pesquisa. 70% de brasileiros em várias cidades do Brasil. Então, isso pode funcionar como uma amostra microscópica do todo? Pode, mas pode também não. Por exemplo, se eu pontuasse aí, 70% dos piauienses são contra o impeachment. Essa frase já está nula. Ela é falha, porque isso não é verdade. Então perceba como um argumento, quando ele é induzido, ele não é garantidamente verdade. Então, prática aqui. Quando você pegar, quando você for para casa hoje ou amanhã e abrir seu celular de notícia e você vê lá, 70% das pessoas são a favor do impeachment da presidente. Não é verdade. Isso é sensacionalismo cru e barato. 70% dos entrevistados na pesquisa do dia tal e tal, com tantas mil pessoas, são a favor do impeachment da presidente. Certo? Agora, é óbvio que ele usa parâmetros científicos e por aí vai, para poder fazer o todo. Mas a premissa em si é verdade E eu coloquei esse follow-up, porque justamente ontem à noite eu estava fazendo os exemplos com um site de notícia aberto do meu lado. E aí eu fico atualizando a cada 3 minutos. E aí atualizou essa: 70% dos brasileiros são a favor do impeachment. Aí eu fui procurar os dados da pesquisa. E os dados da pesquisa são exatamente esses. A chamada é verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa. Então tenha cuidado quando você lê esse argumento. Aqui está vendo 70% do Brasil é contra. Aí vai ter um impeachment. Aí vamos supor que fosse plebiscito, que não é o caso. E aí Dilma permanecesse. E aí, cadê a pesquisa agora? Isso é uma prova de que essa é uma diferença do argumento induzido do argumento deduzido. Tá certo? Se você quiser ver isso de uma forma altamente caricata e virtualmente sobrenatural, leia qualquer livro de Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle, tá certo? Que ele fala exatamente sobre isso, né? Os primeiros livros, por exemplo, se você lê Um Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro de Sherlock Holmes, que é como ele conheceu o Watson. Ele olha para o Watson, ele só faz isso aqui. E ele diz que ele foi para a guerra, que ele era médico, que ele era não sei o que. Eu digo, tá danado. É irreal, é ficção. Mas ele prova. Você foi para a guerra porque a marca no seu braço e tal, não sei o que. Você está mancando porque provavelmente você tomou um tiro. Ele olha, e porque ele olha, ele deduz. Só que em alguns momentos ele mesmo faz essa divisão. Ele fala, isso aqui eu inferi, não tinha como ser verdade. Falei, você acreditou, então é. É bem interessante como o próprio Sherlock Holmes, ele brinca com a diferença do argumento deduzido para o argumento que ele é inferido. Tá certo? Alguma dúvida nisso? Tire. Prossigo. Certo? Aí, meus irmãos, veja aí a diferença entre validade e solidez de um argumento. Certo? A validade de um argumento é quando suas conclusões seguem logicamente suas premissas, mesmo que suas conclusões e premissas não sejam verdades. Vou explicar bem aqui a diferença. Então, veja o exemplo que eu coloquei. Todos os crentes são presbiterianos. Essa fala é verdade, sim ou não? Todo mundo concorda, certo? Aí veja de baixo. Todos os presbiterianos são reformados. Sim, eu sei que deveria ser. Mas a frase é verdade? É? Tenha medo não, meu irmão. Não é. Tá certo? Aí vem. Logo, todos os crentes são reformados. O argumento é válido, sim ou não? Mas ele é sólido porque as premissas são falsas. Então veja, o que a filosofia, via de regra, vai fazer é identificar a validez e não a solidez de um argumento. Ele vai olhar para a construção daquele pensamento e ver se ele é válido. Deixa eu dar um exemplo mais bobo. Eu só devo me casar com uma pessoa se ela for bonita. Fulana é bonita. Logo, eu devo me casar com fulana. O argumento é válido ou sólido? Não é possível. Hein, Marcelo? É válido ou sólido?
É válido.
Por que não é sólido?
Eu não vou casar com qualquer mulher bonita.
Exatamente. A segunda parte é verdadeira. Porque fulana é bonita, quer dizer que eu tenho que casar com ela então? Não. Mas filosoficamente o argumento é válido? O argumento é válido, mas ele não é sólido. Tá certo? O que é um argumento sólido então, pastor? Aí está aí embaixo. Tá? A solidez de um argumento é quando não apenas existe validade, mas quando as premissas são verdades. Assim, um argumento sólido é algo que deve ser acreditado. Toda escritura é inspirada por Deus. O Antigo e o Novo Testamento compõem a Escritura. Logo, o Antigo e o Novo Testamento são inspirados por Deus. As premissas são verdades. Toda Escritura é inspirada por Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia em si é verdade? A discussão do que é verdade, a pergunta de Pilatos vai ser numa próxima. A gente vai discutir exatamente o conceito de verdade aqui. Mas assumindo, como eu falei desde o início, que a Bíblia ela é a palavra final e é a verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus? Sim, 2 Timóteo 3,15. O Antigo e o Novo Testamento compõem as Escrituras? Logo, o Antigo e o Novo Testamento eles são inspirados, não apenas o Novo ou não apenas o Antigo, mas o Antigo e o Novo. Então veja que você pode usar até de um argumento lógico para mostrar que tanto o Antigo como o Novo Testamento são inspirados por Deus. Um argumento que é sólido, ele deve ser acreditado porque ele é verdade. Você negar aquilo ali é exatamente a definição do que é ilógico. Do que é ilógico. Porque um argumento que é válido, ele pode não ser necessariamente ilógico. Um argumento sólido, quando negado, ele automaticamente ganha o status de ilógico. Porque as suas premissas são verdadeiras. Esse trabalho é muito mais difícil do que parece. Porque você, como cristão, e esse é o ponto da aula de como cosmovisão, você vai ter que julgar aquelas premissas. Não é olhar a conclusão, é olhar aquela premissa ali é válida, aquela segunda premissa ali, sólida, perdão, aquela segunda premissa ali é sólida, é verdade, é. Então a conclusão deve ser também. E não aquilo que eu acho ou que eu penso. Porque hoje, meus irmãos, como é que a gente resolve a maioria das discussões por aí afora? Eu acho isso, você acha isso. Aí, meu filho, vira crença. Esse é meu ponto. Vira uma discussão. Sabe o que é engraçado? O que é que sempre se diz que no Brasil não pode se discutir? E futebol. Política, religião e futebol. Desses três, só um deveria entrar nessa categoria. Futebol. Por quê? Porque realmente, e até eu vou questionar isso, porque você pode olhar para, por exemplo, o Davi que é corintiano. Certo? Ele pode olhar, e vou dar um exemplo bem de ficção científica. Ele pode olhar para a boa fase do São Paulo, certo? E chegar para o Roger e dizer assim, rapaz, teu time realmente é bom. Mesmo que o argumento seja sólido e seja verdade, Davi, tu vai fazer isso algum dia na tua vida? Nunca! Por quê, Davi? Que o Coringão é melhor. E ponto. Por quê? Porque é. Oxe, eu quero saber da lógica. O senhor fica com ela. Ou seja, então, futebol eu concordo que realmente no Brasil não deveria se discutir. Porque tem um apego sentimental, emocional, o caráter de avaliação não é objetivo. Mas religião e política é algo que deveria ser debatido porque, uma, religião acaba a gente sempre discutindo o tempo todo a partir do momento que você começa com suas frases com eu acho, eu acredito, eu penso. Você está discutindo religião. Como assim, pastor? Por exemplo, peguei antes ou peguei a Narajá? Ivaldo agora, certo? Ivaldo, quem é a mulher mais bonita do planeta? Cuidado de sua resposta, viu?
Essa aqui está ao meu lado direito.
Muito bem, preciso. Essa que está ao meu lado direito. Dona Vardini. Muito bem. Rafael. Qual é a mulher mais bonita do universo?
Minha esposa.
O esposa? E quem é a sua esposa?
Que está aqui à minha esquerda.
Dona Emília, à sua esquerda. Quem está certo? Jó, quem está certo? Meu filho, os dois podem trocar a tapa, que não me interessa. Vai ser o que ele acha, os critérios em que o Ivaldo entende a beleza e por aí vai. Os critérios que o Rafael vai entender a beleza e por aí vai. E troca em tapa o dia inteiro e não vão chegar na conclusão. Um vai matar o outro e o cara morrendo vai dizer, mas que a Emília mais bonita é. Isso é discutir religião, é crença. O grande ponto, meus irmãos, que a gente vai, eu espero, mostrar ao final de todo o Cosmovisão, é que o cristianismo, ele não é apenas um achismo ou uma religião que funciona para a gente. Ele é uma verdade que se sustenta logicamente. Que quando a gente prega o cristianismo, a gente não está tentando enfiar uma religião em outra pessoa, mas sim a verdade que os outros, eles estão errados e que a saída ali é o cristianismo. É por isso que o cristianismo, em teoria, não é uma religião. É um sistema de verdades que devem ser acreditados, a qual as pessoas que não estão neles serão julgadas conforme ele. Você vê Cristo em algum momento abrindo mão disso? Ah, tu não é crente não? Coitado, ameniza aqui para ele. Você achou que era Buda? Você vê isso na Bíblia? Em algum momento? Ah, coitadinho, ele achou que era lá. Ameniza aí, dá um purgatóriozinho light diet para ele. Não, meu filho, eu sou a verdade. Se você não está em mim, você é contra. Acabou. Não há espaço. Aí você vai perceber exatamente que essas leis da lógica aí, elas estão presentes nas Escrituras, porque ela não pode contradizer isso. Por quê? Porque as Escrituras, eles são um sistema de verdade e não um sistema de religioso, de achismo. É por isso que o tempo todo você me vê aqui na frente. Meus irmãos, eu acho que esse texto está querendo dizer isso. Você me vê dizendo isso? Você me vê dizendo o quê? Já? Esse texto diz isso, 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 isso e isso. Quando eu entendo que é minha opinião, eu deixo claro aqui, meus irmãos, isso aqui é minha opinião, então eu abro mais, isso aqui não é a verdade, é o que Leonardo acha. Dá o clássico exemplo aqui, 2001, Odisseia no Espaço, é um filme fantástico. Eu tenho certeza disso. Minha esposa, só falta me bater toda vez que eu digo essa frase. Certo? Ela entende que não, mas nesse caso eu posso logicamente pontuar que ela está errada. E última análise vai ser uma discussão de achismo. É a minha opinião contra a opinião dela. Cristianismo não é um confronto de opiniões. É a verdade contra o que não é verdade. Grave bem isso. Rapidinho, Paulo. Primeira Brenda, depois você, viu?
Pastor, aí no caso de uma pessoa que tem a premissa que a palavra de Deus não é inspirada por Deus.
Não, é só para pontuar que eu acho que essa questão da validade, da solidez, é uma coisa tão séria. Porque a gente mesmo, muitas vezes, né, a gente é levado pela validade do argumento. Porque, às vezes, os homens, a gente pensa em várias áreas da vida, né? Com a sabedoria que Deus deu para todo mundo, eles desenvolvem pensamentos que parecem ser tão, tão brilhantes, eles se encaixam. E, às vezes, nós, como cristãos, somos levados por essas filosofias porque a gente não está firmada na única premissa verdadeira que é a Bíblia. Então, partindo de uma premissa errada, às vezes é construído algo tão que parece ser tão brilhante. E eu vou até colocar um exemplo. Às vezes a gente vê crente, por exemplo, defendendo a não disciplina física dos filhos. Porque isso é um argumento válido, realmente, não disciplinar os filhos. Eu estou só pontuando questão do exemplo. Uma criança é um ser mais frágil, é um ser mais fraco. Como um adulto pode dar um castigo físico numa criança. Então, isso é um argumento altamente válido. Então, se nenhum adulto pode dar um castigo físico numa criança, se não se admite que uma professora dê um castigo físico na criança, que uma tia dê um castigo físico na criança, por que se admite que o pai dê um castigo físico na criança? Então, esse é um argumento válido. Se uma professora não pode dar um castigo, o pai também não pode dar um castigo. Mas é um argumento falho, mas é um argumento sólido, porque a premissa é errada, né? Porque a premissa bíblica é que realmente a professora não pode dar um castigo físico, mas o pai pode. Então, assim, e às vezes a gente se envereda por argumentos que parecem bonitinhos, mas que estão totalmente errados, porque a premissa está totalmente contra a palavra de Deus. Então, nem tudo que parece é.
Obrigado, Paula. Era o exemplo que eu ia pontuar, tá certo? Então, isso que a Paula falou, veja muito bem isso. Nós somos carregados por vários exemplos válidos. Ela deu um exemplo incrível aqui, que era o que eu ia pontuar. Se você lê qualquer pessoa defendendo a não disciplina na criança, o argumento você vai carregar dali até o final, meu amigo. É mesmo, ó. Pronto. Antes de responder a pergunta da Brenda, que na verdade não vou nem responder, viu, Brenda? Porque ela vai ficar para depois. Mas eu vi uma foto essa semana de um jornalista no Twitter, que eu achei muito interessante. A foto era um casal homossexual de dois homens, casal de pais entrando de viagem no Havaí, e seus filhos adotivos, quatro negros, e ele branco, que nesse muro aí, americano. Quatro negros, os filhos. Aí a conclusão do jornalista qual é? Se isso aí não é um argumento para o casamento gay, eu não sei mais o que é. Aí o cara olha para a foto e vai dizer, meu irmão, esse cara tem um ponto. O argumento é válido ou não é, dona Celsa? O argumento é válido, mas é sólido? Então hoje, pelo menos eles aprenderam essa diferença. Carreguem para o resto da vida. Em diferenciar um argumento válido de um argumento sólido. Aí quer ver uma coisa? Thales, comprometa sua profissão agora. Um advogado, ele tem que se preocupar em fazer um argumento sólido ou um argumento válido?
Sólido sempre.
Ellen, um advogado, ele tem que fazer um argumento sólido ou um argumento válido?
Válido.
Pronto. Se for sólido, é bom, meu filho. É o famoso atirou no que não viu, acertou no que... Você atirou no que viu, acertou no que não viu. Pronto. Mas esse é o ponto, meu irmão. E aqui não quero nem um pouco, mas não precisa advogar, mas esse é o ponto. Irmãos, e aí, assim, para fins de exemplo, vamos aí pegar o caso do... ainda não ministro da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados deles estão realmente preocupados em fazer um argumento sólido ou válido? Ah, e eu respondo muito rápido, né? Aprenderam a diferença. Pronto. O ponto, meus irmãos, aqui é simples, eu não vou prosseguir por causa do tempo. Vamos com calma, tá certo? Mas hoje, pelo menos, vocês aprenderam essa questão básica de lógica, para que você possa olhar para os argumentos por aí afora e você perceber que o papel do crente não é ser levado por um argumento válido, mas para argumentos sólidos. As premissas precisam ser verdades. Obedecendo essas leis do pensamento e por aí vai. Na próxima semana, a gente vai entrar justamente em falácias. Está aí. Certo? Onde, como se constroem, como diz aquele grupo repórter, né? Quem são, onde vivem, como se comportam. Certo? Pronto. Próxima semana a gente vai falar sobre falácia, tá certo? Como compreender um pouco mais e a gente perceber, como foi o caso que eu vou começar a próxima aula, como o próprio Cristo usa a lógica em uma falácia farisaica para contra-argumentar. Ele nem usa a Bíblia, ele usa a lógica. Você pode ver o exemplo, já está escrito aí, ele usa a lógica para contra-argumentar os fariseus. Tá certo? Brenda, sua pergunta. E pastor, como então fazer com uma pessoa que não acredita que a Bíblia é verdade? Veja, além, Brenda, de de você poder fazer um caso para mostrar que a Bíblia é a verdade, nesse ponto em particular, você tem que assumir aquilo para a pessoa. Então, por exemplo, todo mundo que é novo aqui na igreja, de um tempo para cá, ouviu essa minha conversa. Todos, sem exceção. Certo? A família aqui do Ivaldo, a Érica e a Jamilês aqui, o Jean e a Kalene ali, a Lara e o Franklin, Denise, certo? Dona Sandra. Quem chegou aqui na igreja, de bem que eu estou aqui, ouviu esse mesmo papo que eu preguei. Pessoa, quero conhecer você um pouco mais. Eu vou lá, converso com a pessoa, me apresento, a pessoa se apresenta, converso com ela, procuro saber o que a pessoa faz, as atividades e por aí vai. Disse, olha, queria ler só um texto da Bíblia com você. E leio sempre, 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E eu pontuo exatamente isso. Olha, o que eu prometo a você na igreja do Jockey é que você vai estar ouvindo uma verdade que é derivada das Escrituras e não de mim. E não de mim. Porque eu entendo que todo o pensamento do que eu falo ele tem que ser levado a Cristo. Então, se o que eu estou dizendo é verdade e está fora de mim, eu estou até criando um argumento para você contra-argumentar, porque a minha verdade está fora de mim. Eu estou dando a minha verdade à prova para a pessoa. Porque a partir do momento em que eu pego e digo, ah, eu acho que é, acabou. Como é que eu vou provar? Eu vou pegar seu coração e vou arrancar? Eu vou ser telepata e vou olhar na sua cabeça? Não tem como. Agora, a partir do momento que eu digo, a minha verdade está aqui. A minha verdade é esse livro aqui. Opa, caiu. Que ela nunca caia. A minha verdade é essa daqui. Pronto. Eu estou dando o benefício da dúvida para a pessoa examinar se aquilo ali é verdade ou não, conforme esse padrão. Estou colocando o meu senso de autoridade fora de mim. Está aqui. Se você acha que eu estou dizendo alguma coisa errada, me contra-argumente. Use o meu padrão de verdade e contra-argumente, eu não estou achando nada. Eu estou dizendo que isso aqui é verdade por causa disso. Me prove errado. Aí ela vai continuar dizendo, mas eu não acredito que a Bíblia seja verdade. E o que você... Aí você vai gravando. E o que você acredita que é verdade? Senso comum? Aí eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, como senso comum é falho. Vá cavando. O que você vai descobrir, Brenda, e todos nós aqui, é o que você já sabe. Que essas pessoas, elas não têm um senso de autoridade e verdade. O ponto é, eu sou beneficiada com isso, sim ou não? Pode perceber. A vontade deles vai até esse ponto. Eu me beneficio com isso? Sim. Então é bom. Eu não me beneficio? Não. Então não é bom. Quer ver uma coisa? Qual é o critério? Mas, irmãos, eu pontuei isso aqui, vou finalizar sem tentar causar polêmica. O último candidato que você votou para deputado federal, por exemplo. Certo? Deputado federal. Esquece presidente. Deputado federal. Quantos se lembram em quem votou? Levante sua mão, por favor. Lembrar em quem votou, em deputado federal. Pode baixar. Agora, quem votou, levante a mão. Então, você já deveu o problema aí. Você já deveu o problema aí. O cara, eu votei, mas quem? Vixe. Está entregue a Deus. E está mesmo. Quantos de nós, por exemplo, votamos depois de analisar a vida do cara, os argumentos do cara, a índole do cara, a conduta do cara, analisar para ver se o cara tem ficha limpa ou não. Quantos de nós fizemos isso? Não precisa levantar a mão, só o Vitor. Mas levantou, não precisa levantar a mão. Calma, tudo bem. Não, não, meu mérito, como eu falei, não quero pontuar quem elegeu o PT, nada disso não. Estou nem aí. Meu ponto é outro. Meu ponto é simples. Qual foi o seu critério para votar num deputado, via de regra? Oi? Um amigo me pediu. Meus irmãos, Não há verdades mais cristalinas nessa palavra do Senhor Josué do que em qualquer outro lugar. Votei em fulano porque me pediu, é amigo do meu pai, é o meu vizinho de prédio, construiu não sei o que alguém para mim. Moral da história, o cara até pode ser honesto, mas você votou nele porque era válido ou porque era sólido? Pronto. Você votou nele porque você se beneficiava em certa análise ou não? Parêntese, eu mesmo criei uma falácia aqui generalizando todos vocês no mesmo balde. Eu sei disso. Mas o meu ponto é simples, certo, meus irmãos? Brenda, cave. E você vai ver que as pessoas só têm um senso de verdade e se é bom para mim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por exemplo, eu estava conversando com o Marcelo há alguns anos atrás, que o homem não tem tempo para nada. Marcelo, qual é a sua maior dificuldade no trabalho hoje? São seus pacientes. Quem são? Os familiares. Por que, doutor Marcelo? Dificuldade de entender a situação. Agora, veja a ironia. Nós, crentes, que deveríamos estar preparados para o céu e por aí vai. Se como foi o meu caso, com um pai, mas vamos pegar uma situação de uma senhora com seus 89 anos, 92 anos, entrar na UTI, por exemplo. Uma situação como essa, é óbvio que a gente vai ficar triste, que a gente vai lamentar a situação. Mas se aquela nossa mãe, avó, tia, é crente, aquilo ali vai ser uma coisa não natural para a gente? Vai entender de que o pecado ainda tem um penhor sobre o corpo, que o preço vai ser cobrado, mas aquilo que Cristo fez ainda é maior, e que aquele momento ali, em certa análise, é até aguardado. Deixa eu dar um exemplo da minha avó, que eu espero que vocês tenham o privilégio de conhecê-la agora em junho. Parece que ela vem para cá, a mãe de mamãe, certo? Ela foi lá, a mamãe foi para lá, para Recife, ela disse: olha, está aqui o meu velório. E já fez, meu filho. Eu quero que meu neto pregue, eu quero que cante um hino batistona, né? Eu quero que cante um hino do cantor cristão, tal, 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 tal. Tá certo? Tá lá. Uma senhora serena, sabendo que em algum momento Deus vai chamar ela para casa. Marcelão, quem são os parentes mais difíceis? São dos mais novos ou dos mais velhos? Dos mais velhos. Se fosse um filho meu na UTI, eu provavelmente ia ficar lá: Marcelo, alguma coisa tem que ser feita. Mas minha avó não é entregue, mas está chegando ao caminho que, por conta do pecado, tornou-se natural. Mas em última análise, a morte sempre é um evento não natural. Percebe como as coisas estão invertidas aí fora? O senso não é de verdade, é se me beneficia ou não. E aí, como você viu, o exemplo que a Paulinha deu. É fácil acreditarmos em argumentos válidos se eles nos beneficiam. Olhe para o fim de um casamento. Eu nunca vi um fim de casamento que não tenha premissas válidas. Nunca vi. Pastor, se eu não gosto mais dele, porque eu vou continuar casado? Pronto. O argumento é sólido ou válido? Válido. Mas nós, como cristãos, muitas vezes caímos como argumento sendo o quê? Sólido. Então, meus irmãos, o nosso papel como cristãos, perguntar pela última vez e concluir a aula, é olharmos para argumentos válidos ou para argumentos sólidos? Sólidos. E essa verdade a gente só vai encontrar, em última análise, nas Escrituras ou no que, como diz nossa confissão de fé, for clara e logicamente deduzido dela. Tá bom? Então que Deus nos ajude a vivermos essa verdade. Vamos colocar de pé. Permita, Marcelo, o senhor pode orar, por favor.
Senhor, muito obrigado, porque na tua palavra, nas Escrituras, nós podemos encontrar verdades sólidas, Senhor. Lá está o nosso fundamento. está tudo que nós precisamos derivar para as nossas vidas, para a nossa felicidade, agora e na eternidade. Nos ajuda, ó Deus, a ter a Tua verdade como a nossa verdade, ó Deus. Para que possamos raciocinar, olhar o mundo com a cosmovisão verdadeiramente cristã. Nos abençoa ao longo desse domingo, que é o Teu dia, o dia do Senhor, nós possamos Te glorificar como igreja. Nos leve em paz para casa, para o almoço, no nome de Jesus, que eu te oro agradecido. Amém.
Irmãos, apenas uma...